Muito obrigado, presidente, senhores senadores, senhor ministro Nelson Barbosa. Senhor ministro, para encaminhar minha pergunta, eu quero observar antes o seguinte. Tem havido aqui um notório, um persistente esforço no sentido de pôr em dúvida o papel do Tribunal de Contas da União. Inclusive com ataques de que teria conluio do Tribunal com a Comissão Especial, etc. Tem havido também ataques aos ministros do TCU e aos procuradores de contas do TCU. Eu digo isto, senhor ministro, porque a importância do TCU é indiscutível. Hoje aqui, Vossa Senhoria falou em parecer da Procuradoria da Fazenda, em portaria do Tesouro, em decisão do Banco Central, órgãos que são subordinados ao governo. Independência, poder jurisdicional pertence ao Tribunal de Contas. E aí eu quero invocar uma definição que fez, magistral definição, o ministro decano do Supremo, Celso de Mello, quando disse o seguinte: com a superveniência da nova Constituição, ampliou-se de modo extremamente significativo a esfera de competência dos Tribunais de Contas, os quais foram investidos de poderes jurídicos mais amplos, em decorrência de uma consciente opção política feita pelo legislador constituinte, a revelar a inquestionável essencialidade dessa instituição surgida nos albores da República. Eu digo isso, senhor ministro, porque tem havido questionamentos incríveis sobre os pareceres do Tribunal de Contas. Vossa Senhoria, por exemplo, insiste na não existência de irregularidades, mas o Tribunal de Contas rejeitou as contas da presidente de 2014 e irregularidades que continuaram em 2015. Então, pergunta, senhor ministro, Vossa Senhoria, afinal, acredita em quem? No Tribunal de Contas ou nos pareceres internos, de controle interno? Vossa Senhoria admite que houve irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas ou não houve? A questão parece elementar, mas ela se presta hoje. Hoje é sábado, tem muita gente que não acompanhou o desenrolar desse processo e pode ouvir agora de uma autoridade da sua estatura, ministro do Planejamento, da Fazenda, conhece a história como ninguém. Afinal, o papel do Tribunal de Contas merece credibilidade ou não?
Obrigado, senador Lazier. Depoente com a palavra.
Nobre senador Lazier, com todo respeito, acho que o senhor está misturando as questões. Não está se colocando aqui em dúvida a importância, a funcionalidade do TCU. O TCU, assim como os TCEs, são vitais para a boa administração pública. O que está se colocando aqui é uma discussão técnica sobre um ponto específico, feita a partir de um parecer do TCU e, principalmente, com efeito retroativo, o que é a parte mais absurda. Não é? É perfeitamente cabível que o TCU recomende, alerte, determine. O que não é possível é que faça isso retroativamente, porque isso viola o devido processo legal, viola o direito de defesa, isso é um golpe na nossa democracia. Isso cria uma insegurança jurídica tremenda para todos os cidadãos brasileiros, não só para o presidente da República. Então, eu acho o TCU um órgão eminentemente importante, tem ajudado em muito aperfeiçoamento das ações do governo, principalmente nas áreas de concessão de infraestrutura, possibilitando uma economia de recursos públicos. E eu considero, sim, os pareceres técnicos das áreas técnicas do governo são subordinados ao Executivo, mas são concursados. Os técnicos do Tesouro Nacional, da PGFN, do Ministério do Planejamento, da Secretaria do Orçamento, são tão honrados quanto os técnicos do TCU. A opinião deles também tem que ser levada em consideração. Foram, nas audiências da Comissão Especial do Impeachment, vários técnicos da Secretaria de Orçamento, do Banco Central, foram lá e prestaram seus depoimentos sem nenhuma orientação por parte do governo. Prestaram seus depoimentos com pessoas físicas, da sua experiência. Então eu repudio essa ideia de que eles prestaram depoimento porque estavam subordinados à presidência. E eu ofereço uma prova de que isso não é o caso. Na nota do Tesouro Nacional, nota 10 de 2016, de 30 de maio de 2016, depois do afastamento da presidente da República, os técnicos do Tesouro Nacional, sob subordinados ao vice-presidente em exercício, são claros em atestar que não se trata de operação de crédito. Estariam esses técnicos subordinados ao vice-presidente em exercício, exercendo, forçados a dizer que não é uma operação de crédito? Os técnicos do Tesouro merecem respeito. Os técnicos da SOF merecem respeito. Funcionários públicos de anos e décadas de carreira merecem respeito, senador.
Agradeço ao depoente. Senador Lazier, para a réplica.
Ok. O mesmo respeito, é claro, nós queremos, não apenas aos técnicos do Tesouro, mas evidentemente para os ministros do Tribunal de Contas. Afinal, nada foi provado contra esses ministros, eles merecem todo o respeito. Agora, a decisão, o parecer do Tribunal de Contas foi das contas de 14 que tiveram sequência nas irregularidades do ano de 15. Mas eu quero fazer uma outra pergunta, aproveitando a escassez do tempo, que também é uma matéria surrada, mas aí ainda não totalmente exaurida, principalmente ao grande público. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 36, proíbe que o governo seja financiado pelos bancos públicos. Esta regra não está lá, o senhor sabe melhor que ninguém, não está lá para enfeite. E é muito clara essa lei da responsabilidade ao proibir que os bancos públicos financiem seus controladores. Aqui já ficou sobejamente provado que se tratavam, sim, de operações de crédito. Vossa senhoria continua discordando.
Depoente com a palavra.
Senador, continuo discordando e esclareço que a mesma posição que eu tenho, tem as áreas técnicas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, da Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, de 3 auditores do TCU que, em pareceres internos, foram categóricos em dizer que não havia operação de crédito, que havia, sim, atraso, que precisava ser pago. A mesma opinião tem o Ministério Público do Distrito Federal, que, mesmo não caracterizando a operação de crédito, continua a investigação para saber se teve improbidade ou não, são duas coisas separadas. A mesma opinião tem grandes especialistas em direito tributário e financeiro, professor Heleno Torres, da Universidade de São Paulo, professor Misabel, da Universidade de Minas Gerais, professor Carlos Nascimento, da Universidade de Pernambuco, professor Ricardo Lodi, que acho que os senhores ainda vão ouvir, da UERJ. Pode ser, ninguém tem o monopólio da verdade. Pode ser que todos nós estejamos errados, pode ser que uma opinião do TCU seja a opinião correta. Mas tem uma coisa que não é possível. É mudar o entendimento e aplicar ele com efeitos retroativos. Essa é a principal questão. Mudanças de entendimento existem e, se isso for o que daqui para frente ser decidido, que se aplique daqui para frente, que foi o que o governo fez. O que não se pode é retroagir leis e interpretações para se atender a determinadas orientações políticas. Eu creio que a Constituição é clara que se faz um julgamento político a partir da verificação de um crime, não o contrário. Não se faz o julgamento político e depois se procura um crime para justificá-lo.